Olá! Estou de parabéns, sabiam? É que fiz uma sesta e consegui levantar-me e ainda pensar, falta-me gravar o podcast. Pá. Eu sei que para muita gente esta questão do fiz uma sesta é só ofensiva, não só para mães recentes ou pais que estejam em casa, ou pessoas normais, não é? Que trabalham das 9 às 5 e que não trabalham na Google ou com a Oprah. Mas ser freelancer tem coisas boas e uma dessas é fazer sestas. Porque, pá, ainda bem que há muita literatura nesse aspecto, que é descansar é tão importante como se descansar está a produzir, porque, mas é descansar, não é descansar. Portanto, estou de parabéns, voltei da sesta, voltei de lá. Ainda agora estava a ter sonhos, provavelmente com um dos tipos de Shameless, eu hei de calar-me porque só me falta uma temporada, mas voltei, meus amores, e celebremos esse facto, quiçá todos juntos, dia 30 de Abril, no Lisboa Comedy Club. Este podcast vai ser ao vivo. Oh, é o número 100! Hoje é o número 100! Hoje, este é o número 100! 100! Pá! Vocês têm noção? 100 episódios corresponde a 100 dias, sendo que no início era semanal, portanto, 100 dias na mesma. Então bora aí, não é? Bora aí um gajo, tipo, fogo. Epá, se gostam deste podcast, venham apoiá-lo ao vivo, dia 30 de Abril, no Lisboa Comedy Club. Hoje é um ótimo dia para fazerem esse compromisso, para tomarem esse compromisso. Os bilhetes estão à venda na Ticketline, escrevem Joana Gama, cagam na pianista, cagam no Festival Hilariante para já e depois sim, marcam então a vossa ida a este podcast ao vivo. E pá, obrigada por estarem desse lado. Não compreendo, mas façam a vossa vida, que eu faço a minha, está tudo bem, somos amigos coloridos, que me faz sempre pensar em Ictrícia. Adiante, pá! 100 episódios. Eu já tive podcasts com 100 episódios. Mas este tem aqui levado altos e baixos. Está atenção. Isto é um camelo. Sobe, desce. Às vezes acumula, faz retenção de líquidos, tal como os camelos fazem, que é isso a principal mais-valia deles. Não será certamente a velocidade ou a higiene. Talvez o tabaco sim. Mas voltei da sesta, episódio 100, falemos aqui de algo que me azucrinou um bocadinho no fim de semana passado. Eu vou passando aqui o assunto bem passado, que é, fomos passar um fim de semana bem passado a um hotel só para crianças, que não é só para crianças, também vão lá adultos, mas é uma espécie de Euro Disney em Beja, que, pá, a Irene entrou lá e ficou... ela sorri, giro, pá, foi maravilhoso. E num dos dias houve um evento que era o Nep Voice Kids, ou Voice Nep Kids. Nep é o nome do Neptune, que é a mascote do hotel Vila Galé para as crianças. Caching, não há caching, hotéis é ir, no fundo é ir. Então houve um The Voice em que havia três cadeiras gigantes onde os putos se sentavam para serem jurados, e a Irene foi uma das pessoas que foi escolhida como jurada, ou como provavelmente se terá autoproposto. Nisto então, começam a ir os putos. Já passou. É planeta. Pá, e nisto a Irene está super desconfortável, porque quer dizer a verdade, não é? Porque por ela, a miúda de 3 anos que está ali em cima e que fez passou. Isto é a música da Elsa, que eu gosto, não é? Que parece o nome da educadora de infância ou da protagonista de Frozen. É a música da Elsa. Deviam ter aproveitado, a moça devia ter aproveitado. E então por ela era, olha, como é que te chamas? Catina, tu nem falar sabes, não sei porque é que vieste participar neste concurso, não se segura assim no microfone, isso não é uma pomba. Relativamente à canção, por ela era isto. Então, eu não sabia que lhe tinham dado indicações para ela não ser harsh, mas deram indicações nesse sentido. Então, enquanto ela estava a falar, eu conhecendo-a, senti que ela estava super, super desconfortável em ser querida e simpática, não saber ser construtiva, porque se notava um início de passivo-agressividade e depois tentar dar a volta, gente. Estavas mesmo com muita vergonha, não estavas? Estavas desconfortável, estava-te a gostar cantar, mas tens tanto talento. Ai, o caraças! Pá, e nisto fomos depois para o quarto e começou ali uma conversa interessante entre nós os três, a Irene, eu e o Miguel, sobre dar feedback cru ou não nestas circunstâncias. A Irene, com uma visão bastante dicotómica, disse: eu tenho de dizer a verdade, a verdade é a verdade, a verdade é a verdade. Eu acho que ela ainda não sabe bem o que é que há de pensar sobre isso, daí ter uma visão black and white e também influências do pai, que tem uma visão assim muito, muito forte neste tipo de coisas. Já eu, obviamente, que a minha filosofia aqui é Let's have a good time, kids. Epá, e tem 3 anos, tem arranho, tem. Eu nem entendo aqui o conceito de dizer a verdade às crianças. O que eu disse à Irene foi: mas é que este concurso não leva a lado nenhum, não há prémios, nem sequer há consequência. Vocês depois não vão treinar as pessoas, são só crianças a quererem viver o sonho delas de serem cantoras ou até mesmo de fingirem que são a Elsa. E pronto, não é preciso levar isso a sério. Sim, mas depois elas, se calhar, vão tentar ser isto o resto da vida e são péssimas. Mas de onde? Eu sei, mas pronto, de onde é que vem essa ideia tão cruel da vida? E disse-lhe: Irene, tu nem sequer és jurada de nada, tu não tens experiência nenhuma em música, o que é que te dá a entender que a tua verdade é que é a verdade e quem é que te dá legitimidade para o... Pá, isto já no outro dia, quando estava nas manhãs, estávamos a discutir sobre o que é ser amigo e o que é que não é ser amigo, e houve várias pessoas a dizer que ser amigo é dizer-nos a verdade, por muito que nos custe. Pá! Eu não sou essa pessoa. Atenção, eu não vou dizer a verdade, nem vou, porque eu não sei. Porque eu não sei. E não só, imaginem, uma amiga está numa relação tóxica, já aconteceu o contrário, e essa minha amiga disse que se estava a perceber do que estava a acontecer, mas perguntou-me: és feliz? Estás feliz? Eu disse que sim, e ela pensou: então olha, vai para aí. Pá, e fez bem, a vida desenrolou-se de outra forma. Agora, eu sei lá. O que é que eu tenho? Eu não tenho certezas de pizza. De pizza. O que é que eu vou dizer a verdade? Vou dizer a verdade. Eu posso sugerir coisas, posso falar daquilo que eu observo, mas isso está sempre condicionado à minha perspectiva das coisas. Agora, uma coisa é dizer a verdade sobre algo que nós sabemos que vai acontecer. Imaginando que tenho uma colega de trabalho que não tenho, que está constantemente a chegar atrasada e já me foi dito que mais uma ou duas vezes que isso será um problema para a carreira dela. Eu vou dizer a verdade. Mas é uma verdade é uma verdade absoluta, não é uma verdade em que eu esteja a intuir ou a forçar a minha perspectiva de realidade na outra pessoa, porque eu não sou ninguém. E vou-vos dar um exemplo. Havia lá está uma colega minha e amiga minha, apesar de não nos vermos, porque gostamos tanto uma da outra que confiamos que o tempo nunca passará, que é a Maria Seixas Correia. Ela no início, pá, tinha um Instagram super raw e já estávamos na. E já estávamos naquela cena do Instagram perfeito e ela tirava fotografias assim, meias azelhas, não sei quê. E ela disse: ah, o que é que vocês acham do Instagram? Ou se calhar nem perguntou, que eu na altura era uma parva e devo só: Maria, o teu Instagram é uma merda. Eu disse: pá, Maria, pá, vejam só a escumalha. Maria, tipo, assim não vais a lado nenhum. Se a tua cena é fazer dinheiro e não sei o quê, pá, com estas fotografias da merda, tipo, nanana. O quê? O quê? O que é isto? Mas que pessoa é esta? como se eu percebesse alguma coisa, como se eu tipo, dissesse isto a alguém, como... Isto é javardo! Além de que a Maria respondeu-me, e deliciosamente bem, que foi, pá, mas seja como for, eu vou fazer sempre a minha cena, porque é aquilo que eu gosto de fazer e sei que é mesmo assim. E agora, grande Maria, tipo, das pessoas mais únicas que eu conheço, mais criativa, mais... Pá, não, sei, não dá para encaixar, não dá para encaixar, adoro a Maria e... E tenho saudades dela. Pronto, e isto entra muito na linha daquilo que eu estava a dizer, que verdades. Que verdades é que há aqui? Quem é que me diz que, imagina, se fosse há 15 anos, diriam-me, ah, Joana, mas ias chafurdar-te a torto e direito, pois as pessoas chamam-te puta. Isso até poderia ser verdade, não é? Mas eu acho que nós devemos questionar sobre o efeito positivo daquilo que nós vamos dizer e pensar... Qual é o instrumento ou qual é a ferramenta, que no fundo são sinónimos e perdi aqui só 4 segundos, agora 5, agora 6, a falar disto, da qual nos podemos servir para ajudar as outras a serem mais felizes. E se isso for um não sei, é um não sei. Se for, olha, não, eu não faria assim, é um eu não faria assim. Mas não é um és uma merda ou aquilo que estás a fazer é estúpido, porque nós somos... A nossa perspectiva do mundo não é geral, não somos um drone, não é? Mesmo que sejamos um drone, perdemos a capacidade de ver em minúcia. Portanto, se é de dizer a verdade, eu digo as verdades, estás a ver, só leio verdades. Pois leva ao tipo de extremos de perspectiva, de formas agudas de comunicar descontentamento e tudo o resto, porque achamos-nos donos da verdade, quando a solução deveria estar no diálogo, ou as soluções, ou o caminho. Pronto, isto enerva-me, pá, a verdade. A verdade, ela diz-me a verdade. Isto vem de onde? A verdade vem de onde? É que há muitos, muitos anos, os gregos e não sei o quê, discutiam sobre a relatividade, a subjetividade da verdade. Como é que estamos a dar este ciclo agora para trás e estamos a ficar todos... Bom, acalmem-me um bocadinho. Isto pode ser giro, falarmos sobre isto no espetáculo ao vivo, no dia 30 de abril, no Lisboa Comedy Club, porque é uma das coisas que eu gostava de vos ouvir também. Há outras que não, que me estou mesmo a cagar para a vossa opinião. É, mas mesmo. Mas esta eu gostava de vos ouvir. Portanto, fica assim, wink wink, uma ideia para o dia 30 de abril, no Lisboa Comedy Club, bilhetes à venda na Ticketline. Ou então vão ao link do meu Instagram e sigam-me. É só estúpido estarem a ouvir o podcast e não me seguirem no Instagram. Adeus. Não sei se...